Oi, gente, esse é o Estilo Possível, um podcast sobre moda, cultura, sociedade. E eu tô muito feliz de estar de volta. Eu sou a Marina Santelena, sua apresentadora. Tô de volta aqui para a quarta temporada do podcast. O Estilo Possível tinha parado lá em 2021, mas não como uma coisa definitiva. Eu nunca achei que essa pausa aí fosse para sempre. Eu queria muito voltar com o podcast nos últimos tempos. Só que eu precisava desse tempo aí para organizar melhor as ideias, para conseguir produzir o podcast do jeito que eu imaginava, do jeito que eu queria. Então, se você já ouviu o episódio anterior e está ouvindo agora esse, deve ter percebido uma diferença, né? Esse não tem vídeo. Essa temporada ela tá no formato híbrido. Então, antes eu gravei lá no estúdio, com tudo bonito, iluminação, convidado, maquiagem, produção, equipe, roteiro. E agora eu tô aqui gravando do meu escritório. Tô sem maquiagem, tô sem roteiro, sem muita produção para comentar mais um pouco do tema da semana passada. E para comentar também essa volta do Estilo Possível, né? Essa recepção legal que eu tive de todo mundo. Foi muito bacana receber esse carinho de vocês. E também quero falar um pouco mais sobre esse tema central da semana passada, que é quem define o que é chique e o que é cafona. Então, bom, só para a gente manter aí o protocolo, roda a vinheta para a gente começar. Quem acompanha o Estilo Possível há muito tempo sabe que esse já era o formato antigo, né? Eu ligava o microfone e começava a gravar. Às vezes eu recebia um convidado para a gente trocar ideia. E aí vocês sabem que começou com isso, né? Comentando as coisas de moda, assim, de uma forma despretensiosa, trazendo alguns assuntos que eu achava que eram os mais relevantes do momento, e vinham os convidados também. Aí começou assim, gravando com o microfone aberto e falando desses assuntos que eu gosto. E aí depois eu sempre quis fazer ele mais produzido, fazer assim no estúdio, e finalmente eu consegui agora, né? E você deve ter percebido que eu gosto muito de falar de moda, mas não é de uma perspectiva só de tendências, digamos assim, ou uma perspectiva de moda que é muito comum de se ver em portais ou em revistas, que é tipo três tendências do inverno, ou então vamos só acompanhar aqui um desfile e tal, ou o que que tá acontecendo com a marca tal. Eu gosto dessas notícias, tá? Não é que eu não goste, eu adoro. Mas eu senti a falta de falar de moda de outras formas também. E eu acho que é o Estilo Possível é uma tentativa de abrir esse tipo de diálogo, de abrir outros caminhos para a gente conversar sobre moda também. Não que você, em algum momento, não vá encontrar por aqui a coisa das tendências, né, assuntos do momento. Você vai ver sim, mas ele vai ser uma mistura de tudo. Gosto muito de trazer a moda para o campo da vida comum, assim, porque eu acho que ela faz parte disso, ela faz parte do que a gente escolhe usar e de como a gente escolhe se colocar no mundo, né? Como a gente representa aquilo que a gente chama de identidade, é muito traduzido pela moda. Então eu gosto de trazer esse assunto nesse formato e dizer que é para todo mundo que se veste, eu adoro esse tema. Então eu gostaria também que pessoas em geral se interessassem, não apenas as pessoas que dizem, ah, eu sou interessado em moda, né? Eu tenho esse foco na minha vida. Pessoas em geral, você que vai numa loja e compra uma roupa, a moda tem a ver com você sim. A moda tá na sua vida de alguma forma. E é por isso que eu faço esse podcast, é por isso que eu faço o Estilo Possível. E essa semana eu acho que eu falei já, né, agora há pouco, que eu fiquei muito feliz com o lançamento, de conseguir trazer ele nesse formato em vídeo, mas eu também estou muito feliz de estar aqui nesse episódio intermediário, que é uma volta às origens, eu gravando com esse microfone aqui na minha casa. Então vamos lá comentar um pouco sobre o tema da semana, que é quem define o que é chique e o que é cafona. Bom, no episódio anterior você ouviu o Iron falando sobre trazer referências da cultura brasileira para a moda dele e usar essas referências para trazer a cara do Brasil para uma moda que é de luxo, uma moda chiquérrima. Inclusive, voltei hoje do desfile da Missy e foi incrível. Eu fiquei muito emocionada por ver realmente elementos da cultura brasileira materializados ali nas roupas. Né, materializados em forma de design e em forma de luxo brasileiro, que é um conceito que ele até comentou lá no podcast. É um conceito que mostra uma complexidade do Brasil, O Brasil, ele é tradicionalmente visto como essa coisa, esse país colonial, né? A gente tem essa herança aí. Então, ter esse olhar sobre o luxo feito no Brasil é muito difícil, assim, é muito complicado, né, da gente conseguir se enxergar com esse tipo de autoestima. A nossa identidade nacional, ela está profundamente ligada a uma reinterpretação do popular por vários grupos sociais que constroem a nação brasileira, né? Então, cada um desses grupos vai olhar ali com a sua lupa e vai conseguir enxergar uma coisa, vai conseguir ter uma interpretação própria do que é essa identidade nacional. O legal também foi a Rebeca, que apareceu na edição passada, falando sobre como a gente fala sobre algo ser chique com uma referência de algo elevado, algo que está acima de outras coisas. E aí eu acho bacana conectar essas duas ideias, a ideia da Rebeca, a ideia do Aaron, porque olha só, às vezes, pensa aí comigo, só para a gente ter nascido num país com histórico do Brasil, que tem esse histórico de colônia que eu falei, de país que está eternamente em desenvolvimento, né? Está ali sempre nesse rol dos países em desenvolvimento, a gente acaba se colocando como menores, às vezes, do que a gente é, como um fornecedor, mas fornecedor do quê? Não é de um design elevado, não é de uma criatividade sem precedentes que a gente tem, não é de tecnologia, mas é aquela coisa da República das Bananas, sabe? Produtores de matérias-primas, de produtos que não são beneficiados, de commodities. Então, essa é uma forma também de respaldar essa visão de país colonizado, de país fornecedor, de país de onde as pessoas só vêm e tiram as coisas. E aí essa visão das coisas que são consideradas chiques por uma parcela da sociedade são as coisas que vêm de fora, o que vem de outros lugares, o que é mais legal do que eu tenho. É mais ou menos isso, né? O que é importado é mais legal, o que, em termos de roupa, o que vem da França é melhor. E a gente sabe, se a gente for parar para analisar, que não é bem assim. Eu acho que a gente tem muito a oferecer em vários sentidos e às vezes a gente não se dá o devido crédito. Então, assim, isso eu estou comentando um pouco sobre a cultura brasileira e sobre a relação entre a nossa noção de cultura brasileira e o que é ou não o luxo, o que é elevado, o que é chique. Eu provavelmente já gravei algum episódio aqui do Estilo Possível antes, sobre a diferença entre moda e estilo. E é sobre isso que eu queria falar um pouco aqui. Quando eu entreguei minha dissertação no final de 2022, eu pensei muito sobre esse assunto, porque ela trata do tema do estilo também. A minha dissertação ainda não foi publicada no repositório da USP, ela está lá em revisão, mas ela é sobre como a gente entender mais sobre o nosso próprio estilo pode levar a gente a escolher o consumir de um jeito um pouco melhor, né? A não consumir tão desenfreadamente. E aí, ela tem um pouco da diferenciação entre o que eu vou falar agora, que seria moda e estilo. Por quê? Porque eu acredito muito que a moda, ela pode ser colocada numa outra caixinha. Ela tem muito mais a ver com flutuações rápidas dentro de um cenário de novidades, né? Ela diz respeito a uma gama muito maior de produtos que não dizem respeito só a roupas, por exemplo. Então, a gente pode falar de uma moda em termos de veículos, em termos do que está sendo usado na arquitetura, uma moda como um jeito de falar, um novo meme que está na moda. Então, a moda, ela abrange esse tipo de coisa, ela abrange elementos que nem sempre o estilo abrange. E uma outra característica da moda, que é ainda mais forte agora, na era em que a gente vive, 2024, é a rapidez, né? A moda, ela é de uma aceleração muito rápida. Então, de repente, o que está na moda agora, em termos de roupa, digamos assim, ou de um design, ele não vai estar amanhã, né? Ele já era, já acabou, e aí você vai para o próximo. E essa aceleração super rápida tem a ver até com temas sobre sustentabilidade que a gente fala, mas isso daí é um tema para outro episódio, né? A gente está falando aqui dessa diferenciação entre moda e estilo, que provavelmente já foi feita em algum outro episódio, mas trazendo agora o conceito de estilo, A gente pode dizer que, ó, de acordo com... Tem um livro aqui que vocês não estão vendo, mas ele está aqui na minha mão, que chama Dicionário da Estética. E eu usei ele como referência para dizer que estilo indica um conjunto de características que unem determinados produtos artísticos ou manufaturas que também permitem reconduzi-lo a uma época, a um ponto ou a um gênero em comum. Então, assim, o estilo, ele diz respeito a linhas, né? Esse conjunto de características que ele fala seriam linhas que compõem um determinado produto artístico, digamos. Vamos falar em termos artísticos, por exemplo, o cubismo. O cubismo é um estilo de arte que tem características como formas mais quadradas, mais geométricas, que se diferenciava de outros tipos de artes que eram feitos na época. Sei lá, o surrealismo, por exemplo, que veio depois, ele era uma arte que chocava mais, que você via, nossa, olha lá, um relógio derretendo. Então, a característica dele, ela não estava mais tão ligada a essa questão formal, ao jeito de se fazer do cubismo, mas a uma espécie de choque que você tinha ao ver uma coisa que não deveria derreter, derretendo. Então, isso daí a gente pode dizer que seria uma distinção de estilos. Numa roupa, um estilo... uma peça que é de linho, ela é diferente de uma peça que é feita em PU, que é aquele poliuretano que imita couro. Então, são peças que, se você olhar separadamente apenas pelo material, elas já indicam um estilo diferente. Então, na costura, vai ter mais uma camada desse dito estilo. Né? Então, uma roupa de linho feita com babados e apenas com elástico, né, para ele não ter zíper, não ter ferragens aparentes, ela vai ser uma roupa que ela está muito mais ligada a um conceito e a um estilo que tem a ver com uma coisa de naturalidade, de natureza, de leveza. E uma roupa que seja feita de PU, do poliuretano, que é o couro sintético, é uma roupa que ela é mais associada a um estilo, digamos assim, mais moderno, justamente por ela ter essa coisa do sintético, ainda mais se ela vier com ferragens, com brilho, ela dá uma cara mais, digamos assim, moderna e não tão crua, não tão natural quanto uma roupa feita em linho. Então aí a gente teria estilos diferentes na moda. Tô trazendo esses exemplos para a gente pensar juntos, mas aí a moda, ela teria uma dimensão diferente dessa questão aí do estilo. Mas ambos, eles estão dentro de uma dimensão estética própria. E aí dá para dizer do estilo que ele é aquilo, se a moda ela é mais veloz, o estilo é aquilo que a gente tem de mais perene nas nossas escolhas, né? Ele é mais devagar, digamos assim. Quando você pensa na roupa que você está usando, pensa só, é uma roupa que talvez você tenha comprado pensando na velocidade da moda, influenciada por alguma pessoa da internet que te fez comprar e você vai usar por muito tempo ou não, né? Vai que tipo, você se identifica e você pensa, não, isso daqui eu quero para trazer uma composição da minha identidade para o mundo e mostrar quem eu sou, e isso vai durar muito tempo. Ou não, você quer apenas mostrar uma identidade temporária ali, isso pode ser também uma realidade. Então, beleza, e pensa nisso e pensa que a gente tem, falando de estilo, um estilo brasileiro. O que seria esse estilo brasileiro? Quando a gente fala estilo brasileiro, a gente está falando de quê? A gente podia dizer, dá para dizer, que o estilo brasileiro, ele forma a moda brasileira, que é essa dimensão, essa noção que a gente tem do que vem do Brasil, o que não vem do Brasil, o que é reconhecidamente ser brasileiro lá fora. Então, você está lá no exterior, você vai olhar a moda brasileira lá. O que seria esse estilo brasileiro? Olha, hoje, no desfile da Missy, eu vi couro de peixe de pirarucu, que seria uma coisa que representa a gente lá fora, representa muito bem. Peças com nova tecnologia de látex, que também representa muito bem o Brasil. Elementos mais populares, que são mais fortes e reconhecíveis imediatamente. Mais fortes, eu digo, pela popularidade. Pensa só na moda praia brasileira. Quando a gente fala de moda praia brasileira, já é algo que brilha os olhos lá fora, né? Já é algo reconhecidamente brasileiro. Tropical, essas referências tropicais brasileiras, justamente por ser um país tropical, elas trazem essa questão da identidade nacional, estampas de folhagens, estampas de natureza. Então, a gente teria esses elementos que caracterizariam o estilo brasileiro lá fora. Caracterizaria não, eles caracterizam. E aí, a gente teria essa distinção entre a moda e o estilo brasileiros, né? O estilo brasileiro teria esses elementos, mas a moda seria o que vende mesmo desses elementos lá. Como que eles entram dentro de uma determinada rodinha ali do hamster e fazem essa roda da moda girar? Tudo trazendo essas ideias aqui, entre essa diferenciação entre moda e estilo, para a gente pensar de onde vem os elementos que fazem a gente julgar algo como chique ou como cafona. Quais são esses elementos, né? Como que a gente consegue encontrar eles dentro dessa caixinha da moda, dentro dessa caixinha do estilo? E agora eu queria ir para um assunto que são as teorias de difusão da moda. Que seriam essas teorias de difusão? É como essa moda chega até você. Como que essa noção de que uma roupa de um determinado estilo, de um determinado jeito, ela chega até você e você a consome pensando que você vai desempenhar um determinado papel, né? Essa seria a difusão, como que a moda chega numa pessoa. Hoje, essa difusão ela está extremamente organizada para vender mais, para fazer com que a moda renda e produza dividendos, né? Ela tem aí essa coisa da grana, ela multiplique isso. Tem um autor, o George Simmel, que fala um pouco sobre esse processo da difusão, e ele tem uma visão que é bem comum até nessa questão da difusão da moda, é uma visão que antes reinava sozinha, mas hoje ela tem outras companheiras, que é a moda, como que ela se difunde? Ela se difunde sempre com... Ela é uma moda sempre de classe. Então, o que seria essa moda de classe? Seria uma moda cujas classes, com muitas aspas aqui, as classes inferiores financeiramente, usariam para imitar uma classe que tem mais grana, uma classe social com mais dinheiro. Então, basicamente seria assim, uma classe superior ela se diferencia de uma classe inferior pela moda. Então, os hábitos de consumo dela, as roupas que ela usa, o carro que ela tem, o jeito que ela vive a vida dela, né? Os restaurantes que ela vai, que são os restaurantes da moda, tudo isso seriam elementos que seriam buscados por essas classes inferiores para buscar essa ascensão social também. E essas classes superiores, elas se diferenciariam aí do povo, digamos assim, né, das classes populares, adotando sempre um hábito novo para não deixar, para não fazer com que os hábitos dela sejam os hábitos considerados populares, né, os hábitos que todo mundo tem. É por isso que quando todo mundo começa a adotar uma determinada moda, os outros começam a não usar mais, né? Quando a gente vê lá as ricas, as kingas do Quiet Luxury, Sophia Rich, né, a outra, a Hailey Bieber lá, sempre tem um esmalte novo, sempre tem um cabelo novo, um novo tipo de se usar, o candy não sei das quantas. Então, tudo isso seriam formas de se diferenciar. E aí, quando os novos adotantes começam a trazer, a usar também essas modas, elas param. Então, o Simmel falava que isso era tipo uma caçada, né? Era uma caçada imitativa que sempre buscava o novo, sempre buscava as classes sociais inferiores se igualar à classe dominante, e a classe dominante sempre buscando uma coisa nova para chamar de sua. Então, esse seria um resumão, assim, mas tudo isso mudou ao longo do tempo. E aí a gente conseguiu ver novos tipos de difusão, como uma difusão que vem da base para cima também. Eu acho que isso se deve muito às culturas urbanas que se desenvolveram depois dos anos 60, né? E a cultura de massa também, que é algo que a gente fala no podcast, a cultura popular e cultura erudita, mas a cultura de massa principalmente. Então a gente vê ali o conceito de adolescência que surge na metade do século passado, e ele vai criando diferenciações de grupos jovens. Então, a gente tem punks, beatniks, a gente tem pessoas que são... Aqui no Brasil, a gente tem a Jovem Guarda, né? Então, cada uma dessas culturas urbanas, os hippies, eles vão criando novas modas. E eles não estão necessariamente no topo da classe social eles não são os mais ricos necessariamente, mas eles estão criando moda, eles estão criando desejo, gerando desejo. E aí as pessoas começam a almejar o que eles estão usando, seja numa moda, seja um jeito de falar, né? Seja uma moda em termos de vestimenta mesmo. Então a gente vai tendo essas várias outras vertentes aí. Então esse seria um outro tipo de difusão, uma difusão que vem da base para o topo, né? Mas também hoje a gente pode dizer que existe uma difusão que é horizontal, uma difusão que vem de todos os lados nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, né? Não é uma difusão que está centrada num topo ou numa base, mas que vem de todos os lados. Então, a gente, dando o exemplo do Quiet Luxury que a Rebeca trouxe, né, do luxo silencioso, a gente ouviu falar a exaustão dessa tendência, dessa micro tendência de moda. E aí, quando a Zara, ou quando a Renner, quando uma loja de fast fashion começa a fazer uma coisa que se chama Quiet Luxury, talvez a gente precise desconfiar, porque onde que está o luxury, né, aí? Ou ele virou o quê? Ele veio de uma ideia do que era rico, e aí ele foi colocado para todo mundo. Como que funciona isso? De onde que veio? Né? Não me parece que foi algo que veio de cima para baixo, mas que veio de produtos culturais, em séries como Succession, né? Em influenciadoras, influenciadores, em outros produtos culturais que trazem isso para o mainstream. Mas e aí, tá, resumindo, o que isso significa? Significa que a gente é atravessado por uma série de referências em tudo que a gente vê. Então, para onde a gente olha tem referência, e todas essas referências, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, são referências usadas para solidificar conceitos na nossa cabeça do tipo, cara, para mim, ser brega é X. Por quê? Porque eu vi na novela, porque alguém me falou, porque na minha família é assim, né? A gente tem referências de todos os lados que fazem a gente construir esse tipo de conceito. Então, eu convido a todo mundo a olhar para isso, né? Por que que eu achei isso meio estranho? Ou por que que eu achei isso maravilhoso, chiquérrimo? De onde que eu tô tirando a referência para isso? Eu pensei muito sobre isso hoje no desfile da Missy. Achei tudo muito chique, muito elevado, muito lindo, e um jeito de trazer o design brasileiro, trazer elementos da cultura brasileira que muitas vezes a gente não imagina, né? Que muitas vezes a gente não pensa. Quando a gente fala de uma moda tropical, a gente imagina uma estampa floral várias vezes, colorida, e ele consegue trazer ali num tecido tecnológico feito de plantas. Então isso também é ser tropical, né? Essa é uma outra interpretação sobre ser tropical. Então, são todas as referências que a gente já tem na nossa bagagem cultural que estão levando a gente a fazer esse tipo de escolha. A escolher comprar, ou a escolher consumir, a escolher buscar uma identidade que é relacionada com aquilo que a gente considera chique, com aquilo que a gente considera brega. E assim a gente vai seguindo com essa salada aí de referências que vem de todos os lugares. A gente falou no podcast sobre Beyoncé e Joelma, né? Como ambas são ícones pop, mas como uma é um ícone pop do brega, do Brasil, na verdade do Calypso. Mas o Calypso, ele tá ali dentro desse caldeirão de coisas que são consideradas bregas, com muitas aspas, né? Que é o brega é o quê? Ele é um ritmo que vem de músicas românticas, sobretudo músicas da Jovem Guarda, e ele atinge uma determinada camada da população do norte, especialmente uma população ali ribeirinha, que vai transformando esse tipo de música e vai transformando também o seu modo de vida ali com a tecnologia, com o que chega ali para eles. Então, se as pessoas usavam antigamente um determinado tipo de roupas com babados mais naturais ali, elas começam a transformar isso e usar umas roupas diferentes já. E aí o brega, ele migra também, ele vira o eletrobrega, ele vira o melody, ele vira o calypso, ele vira uma série de outras coisas, né? E a Joelma, ela é colocada aí nesse caldo, mas ela tá com a mesma bota da Beyoncé, mas ela significa outra coisa dadas essas referências. Então é isso que eu queria falar hoje sobre o cafona ou chique, são essas as referências que eu queria trazer. Continuem acompanhando o Estilo Possível. Eu vou estar aqui toda semana, uma semana no estúdio, uma semana direto aqui da minha casa, falando um pouco mais sobre o episódio anterior. Espero que você goste. Eu recebi muitas mensagens falando, comentando o podcast, né, trazendo coisas que eu falei na edição passada que foram bem legais. Então, eu queria agradecer a todo mundo que me escreveu e falou alguma coisa sobre o podcast. Eu sei que o áudio ficou muito alto, a trilha sonora ficou muito alta na semana passada. Isso vai ser corrigido na próxima edição. Vocês estão ouvindo esse aqui, já está sem a trilha sonora de fundo. Então, fiquem comigo. Essa temporada vai ter 12 episódios em estúdio e 12 episódios aqui direto do meu escritório, tá bom, gente? Obrigada e até semana que vem. Beijinhos. Ah, me escreve! Se você quiser, pode me escrever lá em estilopossível@gmail.com ou mandar uma mensagem lá pelo Telegram, lá em busca por Estilo Possível, que você vai encontrar. Pode mandar DM também, que eu dou uma lida, tá bom? A DM é lá no meu Instagram, @santahelena. Beijo! Até semana que vem!